Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Tudo bem, Renata?
Olá, Tarsila. Muito obrigada aí por essa introdução. E eu gostaria de contar aqui para os nossos ouvintes que hoje nós estamos trazendo aqui a professora Laura Mascaro. Ela é mestre em Filosofia do Direito, doutora em Literatura Francesa e pesquisadora do Centro de Estudos Hannah Arendt. A professora Laura vem conversar com a gente sobre um tema que está muito quente nos últimos tempos, que é a questão das estátuas. A gente sabe que nos Estados Unidos começaram a eclodir protestos antirracistas depois da morte de um homem chamado George Floyd. A partir daí, algumas estátuas e monumentos começaram a ser derrubados não só lá nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Isso já aconteceu no Reino Unido e até aqui no Brasil a polícia está cercando alguns monumentos de homens racistas, homens que promoveram o genocídio indígena. E aí a gente quer debater aqui com a professora qual que é a legitimidade disso, se isso está correto, se isso não está correto. Então é isso. Professora Laura vai começar.
Bom, primeiro é importante a gente pensar no sentido da homenagem, né? Homenagem é um agradecimento, um engrandecimento aí da pessoa que está sendo nomeada e representada. No caso dos nomes de rua, fica mais claro, né, a constituição da homenagem, por exemplo, para bandeirantes ou líderes no regime militar, etc. Mas, no entanto, no caso dos monumentos, isso é um pouco mais complicado. Porque, por exemplo, se a gente pega o monumento às bandeiras, né, ele depende muito mais do seu sentido, do seu significado e daquilo que ele representa, que vai muito além da grafia de um nome numa placa azul, né, sobre um poste, e que a gente costuma, já tem o hábito de significar como homenagem, né, os nomes de rua e etc. No caso dos monumentos, eles abrem mais espaço para uma ressignificação, para um diálogo a respeito do seu sentido do que as ruas, né? E mesmo se você for pensar no caso de ruas e placas que possuem o nome indígena, né? Até isso pode ser possível uma determinada discussão, porque não necessariamente esses nomes indígenas significam homenagem, porque os próprios bandeirantes, etc., utilizavam a língua indígena para penetrar mais facilmente no território e para completar mais facilmente a sua tarefa, inclusive de extermínio, né? Então, mesmo uma palavra, dependendo do local e de como ela está sendo usada, né, uma palavra indígena, não necessariamente isso vai significar uma homenagem aos indígenas. Então, tudo, só esses exemplos que eu estou dando, é tudo para ver que vai depender muito do contexto em que aquilo está sendo lido, da forma como aquilo é colocado no nosso presente e na disputa de significado que existe ao redor desses símbolos, certo?
Laura, essas pessoas homenageadas são figuras históricas ligadas tanto ao genocídio indígena quanto à escravização de pessoas negras no Brasil, né? O melhor mesmo é derrubar essas estátuas? E outra coisa, esse movimento de derrubar as estátuas, ele pode ser considerado um apagamento da história?
Então, eu vou partir um pouquinho primeiro do Derrida, né, que fala a respeito do mal de arquivo, né? Ou, como a gente queira dizer aqui, os arquivos do mal, né, do que a gente está designando aqui como genocidas, figuras históricas ligadas a essa destruição, né, e esse genocídio. Enfim, esses arquivos, né, como Derrida coloca, eles são rastros do passado, certo? Rastros materiais do passado. E como rastros, eles são muito mais hipomnese do que mnese, né? Eles são mais registros, certo? Do que efetivamente a memória viva, né? Então, para revivificá-los, seria necessário justamente imprimir a eles um significado. E isso acontece dentro de um horizonte temporal, né? Então, um significado que foi impresso a eles no passado pode não ser o mesmo que é impresso hoje. Todos esses rastros são significantes, que demandam significado, né? E as pessoas, né, que cuidam desses arquivos, os guardiões desses arquivos, Derrida fala que são os arcontes, né? Então, o arconte, ele é o guardião, mas ele também é o intérprete do arquivo. Ele também é aquele que possui legitimidade para conferir um sentido àquele arquivo, né? E nesse sentido, esse sentido conferido, ele não é meramente constativo, né? O discurso que se produz para significar esse rastro material, ele não é simplesmente constativo e descritivo daquilo que está lá por si só, né? Ele também pode ser um discurso performativo, no sentido de produção de significado, de criação de significado. Então, dentre essas opções que o Arconte tem, né, de cuidar, reordenar o arquivo, selecionar o que deve ser preservado e o que não deve, a destruição, ela é um dos meios mais complicados, né, arriscados, digamos assim, mais definitivos, certo, do trabalho do Arconte, porque apaga, né, consiste num apagamento que é muito irreversível, certo, daquilo que existe. Então, o Arconte tem o poder, por exemplo, desse deslocamento, né? Quando você desloca um rastro material para um outro contexto, ele pode já adquirir um novo significado, certo? Então, é interessante explorar essas diversas opções que o intérprete tem, né? E considerá-las também como uma criação de sentido, e não simplesmente porque as coisas não possuem sentido por si só, né? Esses rastros, eles não possuem um sentido por si só. Existe tudo, todo o sentido que é produzido desde a sua criação compõe aí a pluralidade dos discursos e dos sentidos que vão sendo conferidos, né? A tradição, ela nunca é uníssona, né? Nunca existe um único sentido, um único significado. Então, é interessante a gente pensar isso não só com objeto a partir do rastro, mas também a partir do trabalho daqueles que ressignificam e que significam esse rastro, e o ordenam e reordenam, né?
E há alguma forma de conciliar a reparação histórica aos povos que foram escravizados e mortos pelos homenageados e a existência dessas estátuas enquanto obras de arte e marcos nas cidades? Porque a gente sabe que são cartões postais de muitas cidades.
Então, sim, eu acho que essa questão da conciliação entre a reparação histórica, né, e a existência desses monumentos, ela tem que ser analisada casuisticamente, né, caso a caso. Então, eu estava conversando até há pouco com uma colega minha que é alemã, né, e ela disse que, por exemplo, a casa do Adolf Hitler precisou ser derrubada, de fato, porque acontecia de apoiadores neonazistas se reunirem anualmente onde seria a casa, né, do Hitler. E isso era muito complicado porque consistia em um problema presente, né? Ela era um símbolo daquilo até o presente, certo? E não tinha sido ressignificada, e a ressignificação dela seria muito difícil, né? O deslocamento e a ressignificação seria muito complicada. Então, realmente, houve uma opção pela derrubada. No entanto, essa opção, ela tem que ser muito refletida, e refletida com responsabilidade, porque, de fato, a destruição, ela é reversível, né? Ela parte de uma violência, e ela corre muito o risco do apagamento, certo? De não ter mais nada ali a partir do que possa se produzir aquele diálogo, né? E isso acontece, por exemplo, também na Alemanha Oriental, né? Com as estátuas mesmo do Lenin, existe uma disputa muito grande aí desses símbolos, e a gente precisa pensar nisso com muito cuidado, porque dentro de um contexto tão polarizado quanto que a gente está vivendo, pode realmente não sobrar nada, no que a gente possa se apoiar para uma ressignificação, para pensar a partir daquilo e, inclusive, para criticar, né? Porque, além disso, vou trazer outra referência aqui filosófica. Você me desculpe, mas é que eu acho que esses pensadores ajudam muito nesses temas, que é o Gadamer, né? E o Gadamer, ele é um autor que vai reabilitar em grande medida a tradição, vai mostrar a pluralidade de vozes, né, dessa tradição. Então, ela não é composta de uma voz única, né? E ele vai dizer justamente que a partir do momento que você ignora a sua tradição e você tenta recalcá-la de alguma medida, aí sim você se torna escravo dela e determinado por ela sem que você perceba, né? Então, quando você encara de frente essa tradição, esse fio da tradição, você consegue reorganizá-lo, desconstruí-lo e selecionar aquilo que te convém, né? E aquilo que não te serve. E a partir disso você consegue ter uma relação de liberdade para com o passado, né? O passado, ele se torna uma fonte de liberdade para sua interpretação e para o seu entendimento do presente, e não te escraviza sem que você perceba, né? Porque o apagamento, ele traz esse risco, né? Ele traz o risco de te escravizar, assim como um trauma recalcado, oprimido, sem que você perceba a existência dele.
Laura, existe alguma forma de utilizar esse momento que estamos vivendo e essas estátuas para ampliar o conhecimento da história e ampliar também o debate sobre o racismo? Alguma experiência já foi feita nesse sentido?
Então, para finalizar, assim, minha opinião, ela não é prescritiva, né? Ela não é normativa. Eu não vou dizer aqui o que se deve ou o que se não deve fazer, o que é correto, o que é errado, porque isso vai depender de uma escolha política, né, interpretativa e criativa desses que se colocam como responsáveis nesse momento, mas essas pessoas que lidam com esses objetos, com esses rastros, precisam ter a consciência da sua responsabilidade em relação a isso, e que esse processo de escolha, ele também é um processo de disputa, e é um processo político, e que demanda uma grande responsabilidade, certo? Então, é preciso ter muito consciência da responsabilidade que se envolve e do risco que o apagamento tem, né? É importante pensar muito a respeito disso e realmente promover um diálogo na sociedade amplo para que isso se coloque de maneira responsável e política.
Bom, o crédito ou débito vai ficando por aqui. Laura, muito obrigada pela sua participação. Renata, obrigada por ter dividido esse bate-papo aqui comigo. E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você terá acesso a várias outras notícias, inclusive edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe também o Reconta Aí pelas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, todos @Reconta Aí. E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 619-9977-9527. Se cadastre no nosso WhatsApp e receba as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!